Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta casa, senhores vereadores, membros da Comissão de Justiça e Redação, senhores e senhoras vereadoras que acompanham nesta noite o trabalho desta comissão. Eu gostaria já de, inicialmente, antes de citar os colegas presentes, convidar para fazer parte da mesa dos trabalhos a representação do CIMUR, a representação da APEMO, representação da OAB e a representação da AFMU, a representação da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, da Secretaria de Planejamento e da Secretaria da Fazenda. Por gentileza, presidente do Sindicato do CIMUR, Cuica, por gentileza, presidente da APEMO, ex-vereadora Dirce, representante, presidente da OAB, doutor Maurício. Se houver algum representante da AFMU no plenário, gostaríamos que fizesse assento conosco. Compõem esta comissão os vereadores Rafael Alves, que preside, vereador Marcelo Lemos, vice-presidente, né? O Irani, o vice-presidente, perdão. Vereador Egídio Carvalho, vereador Irani e vereador Risso. Os vereadores que estão aqui nos acompanhando, vereador Eduardo Dudu de Samba, vereadora Josefina e vereadora Jussara e o vereador Rony Mello. Vamos tentar ser bem objetivos para nós fazermos desta noite uma reunião de trabalho proveitosa. O objetivo de estarmos aqui hoje é a discussão de um projeto que tramita na Casa Legislativa, que tem o objetivo de reduzir as RPVs. Muitos aqui já acompanharam outras três tentativas nos últimos 3 anos de redução das requisições de pequeno valor. Todos sabem também o que representa e o que é a requisição de pequeno valor. Sabe que o valor que hoje no município de Uruguaiana ela é 30 salários mínimos. Nós enfrentamos aqui algumas vezes essa discussão de forma bem acentuada, com justificativas que colocavam como principal problema financeiro do município essa redução. E o que, na verdade, depois de muito diálogo e muita reflexão e estudo, não só por parte desses vereadores, mas também das entidades que representam os funcionários, servidores do município de Uruguaiana, todos puderam perceber com objetividade que não era bem assim. Eu vou pedir ao vereador Marcelo Lemos que faça a leitura do convite desta reunião de trabalho, dessa audiência pública da Comissão de Justiça e Redação.
O presidente da Câmara Municipal de Uruguaiana, vereador João Adalberto da Rosa e Silva, no uso de suas atribuições legais, comunica que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação deste Parlamento realizará audiência pública no dia 20 de junho de 2016, segunda-feira, às 19 horas, no plenário desta Casa, para debater sobre o projeto de lei 036/2016, que trata da redução das RPVs. Certo de poder contar com sua prestimosa participação, elevo protestos de consideração. Vereador João Adalberto da Rosa e Silva, presidente.
Obrigado, vereador. Eu vou pedir aos nossos colaboradores, Madalena ou a Luana, se possível, já providenciar um microfone sem fio para as intervenções do plenário. Quero dizer aos senhores que a gente vai fazer uma regrinha para a gente estabelecer um certo controle da audiência para ela não fugir dos parâmetros. Antes de tudo, eu lamento informá-los que os convites foram enviados ao Poder Executivo, ao chefe do Poder Executivo, prefeito Luiz Augusto Furman Schneider. Temos aqui o controle do recebimento. Foi enviado também à Secretaria Municipal de Planejamento e à Secretaria Municipal da Fazenda. Ambos os três, em oportunidades que estiveram nesta casa nos últimos dias, foram convidados também pessoalmente, verbalmente, por mim e pelos agentes colaboradores desta casa. Quero dizer aos convidados que já estão compondo a mesa conosco que fiquem muito à vontade na hora de pedirem a palavra. Eu vou fazer um controle aqui, mas de imediato, porque como nós, vereadores, precisamos ouvir, nós precisamos de informação. Já tivemos algumas, uma visita que alguns de nós fez até o CIMUR, onde ali também tivemos a oportunidade de explanar um pouco sobre o tema e ouvir também. Então eu quero, entre as três entidades aqui, ó, o CIMUR, a APEMO e a OAB. Acho que vamos deixar primeiro o sindicato e a associação usarem a palavra. Não sei quem também, muito bem. Vai haver alguma apresentação? Aqui no Data Show?
Estamos providenciando.
Então a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Está chegando já? Quem é que entrou em contato? Muito bem. Então, de forma muito, muito rápida, até chegar a nossa informática aqui, eu vou pedir ao vereador Marcelo que faça a leitura do projeto. A justificativa não, porque nós já constatamos também que a mesma justificativa foi enviada nos projetos anteriores. Até a nível de curiosidade aos senhores que nos acompanham nesta noite, o Executivo Municipal, nas últimas duas semanas, enviou a esta casa 59 projetos de lei. Coisas que estavam arquivadas há 1, 2, 3 anos e meio. Quero cumprimentar, eu localizei ele agora, ex-vereador desta casa, vereador Mauro Brum, seja bem-vindo também a esta reunião. Ex-vereador e ex-secretário também do município, doutor Hélio Fux. Ex-vereadora Liliane Riela também se encontra no plenário. Então, sejam bem-vindos os ex-vereadores desta casa. Não sei se tem mais algum. Em alguns desses projetos que foram enviados, reenviados novamente, nós podemos constatar que a justificativa foi simplesmente impressa novamente. Dois dos projetos vinham com a justificativa dizendo que era importante a aprovação do projeto, pois aquilo ocasionaria a abertura do aeroporto Rubem Berto. Não sei se causou impressão aos senhores, mas a nós é que causou bastante. Porque o aeroporto já está aberto há muitos meses e nos pareceu que não houve nem a leitura. Foi feito, foi simplesmente impresso novamente e protocolado nesta casa. Não é uma questão de tentar ridicularizar a prefeitura, mas sim uma forma de nós também interpretarmos o retorno de alguns projetos sem o devido impacto financeiro. Vereador Marcelo Lemos, eu vou pedir que o senhor possa realizar para nós a leitura do projeto de lei, ora discutido nesta noite.
Projeto de lei número 036/2016 dispõe sobre o pagamento de débitos ou obrigações do município de Uruguaiana nos termos dos parágrafos 3º e 4º do artigo 100 da Constituição Federal, decorrentes de decisões judiciais consideradas de pequeno valor. Abre parênteses, RPVs. Artigo 1º. O pagamento de débitos ou obrigações do município de Uruguaiana, decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado, após o trânsito em julgado do processo de execução, consideradas de pequeno valor, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do artigo 100 da Constituição Federal, será feito diretamente pela Secretaria de Fazenda. Artigo 2º. Para fins desta lei, consideram-se de pequeno valor os débitos ou obrigações decorrentes de demanda judicial, inclusive débitos trabalhistas, cujo valor apurado seja de até 12 salários mínimos. Parágrafo único. O valor será apurado para fins de caracterização de requisição de pequeno valor, com a liquidação de sentença da expedição da requisição. Artigo 3º. Se o valor da execução ultrapassar o montante estabelecido no artigo 2º desta lei, o pagamento far-se-á por meio de precatório. Artigo 4º. O crédito de pequeno valor não estará sujeito ao regime de precatórios e deverá ser pago mediante depósito judicial no prazo de 180 dias, em simetria à Lei Estadual 13.756, de 15 de julho de 2011, contados da data em que for protocolada perante o órgão competente a requisição expedida pelo juízo da execução. Parágrafo único. Aplica-se o prazo de 180 dias para pagamento dos pequenos valores a todos os processos, inclusive as requisições de pequeno valor já expedidas. Artigo 5º. É vedado o fracionamento, repartição ou quebra do valor do débito, nos termos do parágrafo 8º do artigo 100 da Constituição Federal, facultado ao credor renunciar ao valor excedente ao fixado no parágrafo único do artigo 1º desta lei, para receber através da RPV, desde que renuncie expressamente junto ao juízo da execução ao valor excedente. Parágrafo único. A opção pelo recebimento do crédito na forma prevista nesta lei implica a renúncia ao restante dos créditos porventura existentes, oriundos do mesmo processo judicial. Artigo 6º. As requisições de pequeno valor, cuja ordem judicial de expedição tenha sido proferida antes da entrada em vigor desta lei, observarão o limite de 30 salários mínimos. Parágrafo único. Caso a ordem judicial de expedição da requisição de pequeno valor não tenha sido proferida, a parte exequente que houver postulado a renúncia ao crédito excedente a 30 salários mínimos poderá se retratar, hipótese em que o seu crédito original será pago por meio de precatório ou renunciar ao crédito excedente a 12 salários mínimos, caso em que o seu crédito, observado este limite, será pago por meio de requisição de pequeno valor. Artigo 7º. Requisição de pequeno valor, expedida em meio físico ou eletrônico, será encaminhada diretamente pelo credor ou seu procurador ao ente devedor responsável pelo pagamento da obrigação e deverá ser instruída com os seguintes documentos e informações. Inciso 1. Indicação do número do processo judicial em que foi expedida a requisição. Inciso 2. Indicação da natureza da obrigação a que se refere o pagamento. Inciso 3. Comprovante de situação cadastral das partes e dos advogados no cadastro de pessoa física ou no cadastro nacional de pessoa jurídica do Ministério da Fazenda. Inciso 4. Cópia da memória completa do cálculo definitivo, ainda que objeto de renúncia ao valor estabelecido nesta lei. Inciso 5. Indicação do período compreendido para efeito de cálculo do imposto de renda e das contribuições aos sistemas de previdência e saúde. Inciso 6. Cópia da manifestação da Procuradoria-Geral do Município de concordância com o valor do débito. Inciso 7. Cópia do documento de regularidade fiscal municipal. Parágrafo único. A requisição de pequeno valor que não preencher os requisitos do caput desse artigo não será recebida pela autoridade competente, ficando suspenso o prazo de seu pagamento até a apresentação pelo credor dos documentos ou informações faltantes. Artigo 8º. Para os pagamentos de que trata esta lei, será utilizada a dotação própria, consignada no orçamento do município. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, em 16 de maio de 2016, Luiz Augusto Schneider, Prefeito Municipal.
Muito obrigado, vereador Marcelo Lemos. Eu gostaria de pedir à professora Dirce, então, da PEMO, se ela quiser e pudesse fazer uso da palavra em primeiro lugar. Professora Dirce, então, a senhora está com a palavra.
Senhor vereador Rafael Alves, que preside a Comissão de Justiça e Redação nesta Casa Legislativa, demais vereadores, membros desta comissão e não membros também aqui presentes, de imediato agradecemos a sempre parceria que o Poder Legislativo tem na defesa das questões de justiça, de ordem, de prioridades da nossa comunidade uruguaianense. Cumprimentar também a presidência do CIMUR, entidade de classe representativa dos servidores municipais, também a OAB, sempre presente na defesa da legalidade, da constitucionalidade, da legislação brasileira, muito bem referendada e presidida pelo nosso amigo, e aos colegas e demais membros da comunidade aqui presentes nessa noite. Quando propusemos na Assembleia Geral Extraordinária do CIMUR a realização desta audiência pública, objetivávamos melhor esclarecer, melhor informar e aprofundar esta questão da redução do teto da RPV, junto aos reais representantes do povo, de modo que procedam à sua votação com o conhecimento de causa que exige essa matéria, já demonstrado em outras oportunidades. E também aos demais colegas servidores municipais, de forma que tenhamos conhecimento, clareza, de quais são os reais objetivos e intenções do prefeito municipal de Uruguaiana, que tenta, através dessas ações já colocadas pela presidência desta comissão nesta noite, com mais de 50 projetos de lei encaminhados ao Poder Legislativo e de ações desta natureza, de redução, de teto de RPV, de ação direta de inconstitucionalidade, enfim, uma série de atos e ações que demonstram o objetivo eleitoreiro apenas. Apenas eleitoreiro. De buscar ter argumentos junto à comunidade uruguaianense da sua falta de gestão, para justificar a má gestão realizada à frente do município, culpando os lesados, culpando aqueles que já tiveram seus direitos violados e que tiveram que buscar junto ao Poder Judiciário a garantia desses direitos. E, conquistado esses direitos, busca dar o calote. E, com isso, fazendo com o endividamento do município, que já é substancial, em termos de passivo trabalhista em especial, se aprofunde até chegarmos a uma situação de caos. Já tivemos a oportunidade de dizer pessoalmente ao senhor prefeito de que ele, nas suas ações de governo, não demonstra nenhum empenho, de fato, na organização e equilíbrio financeiro do município. E apenas atribui a responsabilidade, a culpa aos servidores municipais, como se nós fôssemos os vilões neste contexto. Este esclarecimento de que a redução da RPV, nos termos propostos pelo prefeito, que objetiva apenas empurrar com a barriga e ter no caixa do município disponibilidade financeira, tem fim politiqueiro. A ter recursos para angariar votos e depois que o problema se resolva mais adiante. Afinal de contas, um outro governo deverá assumir e que resolva o abacaxi. Descasque. Então, nós, servidores municipais, que temos esta consciência, devemos ter muito claro essas questões, de modo que possamos conscientizar, até porque temos liderança, temos clareza, e temos envolvimento nesta matéria, de esclarecermos a comunidade uruguaianense, porque o senhor prefeito usa dos meios de comunicação diariamente, responsabilizando o Poder Legislativo e os servidores municipais pelos problemas financeiros do município, pelo desequilíbrio, com argumentos mentirosos e buscando, através novamente do encaminhamento desse projeto, que com certeza acreditamos nós, deverá sofrer a rejeição pela representação de fato do povo, que são os senhores vereadores, de buscar distorcer os fatos, contando mentiras, de modo que ele pareça ser o bom gestor, encaminhando projetos como a redução da RPV, encaminhando projetos para a criação disso, daquilo, daquele outro, como centro de atendimento educacional especializado, que não vai começar nem o processo licitatório para realizar, mas para obter argumentos, sim, para usar no período eleitoral. E esse tipo de campanha, nós temos obrigação de desmistificar e desmentir, de modo que, assim como buscou, está buscando, junto ao Tribunal de Justiça, extirpar a carreira dos servidores municipais, nós é que façamos a sua saída, para não usar a mesma terminologia que ele utilizou em relação à nossa situação funcional, a saída desse cidadão da Prefeitura Municipal, do Poder Executivo Municipal. Maiores dados e com propriedade nesse documento que traz o CIMUR serão apresentados, não vou utilizar outros fundamentos, apenas fazer esta manifestação de inconformidade para que fique registrado junto à comissão e os demais vereadores, a inconformidade nossa de servidores, de professores municipais, com mais uma tentativa de culpar os servidores municipais pela má gestão do atual governo, também do anterior, do governo anterior, ao qual o prefeito era parte significativa, porque ser vice-prefeito é a segunda pessoa na hierarquia do Poder Executivo. Além da inconstitucionalidade, estas questões de mérito precisam ser desmascaradas por todos nós. Senão, nós teremos, quiçá, a repetição de mais 4 anos de governo com esse tipo de gestão. A nós cabe esta responsabilidade, porque temos um esclarecimento, mas cada povo sempre tem o governo que merece. E nós, povo, temos que nos esclarecer, que é para que esse tipo de situação não ocorra. Porque é uma tristeza se trabalhar uma vida inteira dentro do Poder Executivo, na Prefeitura Municipal de Uruguaiana, e a má gestão dos prefeitos serem atribuídas a nós servidores como responsáveis. É de entristecer, infelizmente. Então, a nossa expectativa como Associação de Professores, dos Professores Municipais de Uruguaiana, é de que esta casa rejeite novamente esse projeto e, mais que isso, fique muito claro que o prefeito já obteve, infelizmente, junto ao Tribunal de Justiça, a redução da RPV. Temporária, mas já vigindo durante o ano de 2016, que já está represando o pagamento dos direitos dos servidores. E, mesmo com essa redução, já demonstrou que a redução foi feita apenas para fazer campanha política. E nas nossas costas não vai fazer campanha política, com o que nos é de direito. Era essa a nossa exposição inicial apenas, senhor presidente.
Obrigado, professora Dirce. Consultava os amigos aqui. Pode ser, doutor Maurício? Nosso presidente da OAB Municipal está com a palavra.
Na pessoa do vereador Rafael Alves, eu cumprimento todos os integrantes da mesa. E na pessoa do doutor Júlio Pérez, advogado, militante nessa comarca, presente à sessão, eu cumprimento todos os presentes. Destaco inicialmente, mais uma vez, que a ordem sempre esteve preocupada com essa questão do passivo do município. E logo que assumi, em janeiro de 2013, 2 meses depois, nós pedimos uma reunião com os juízes do trabalho, presente a doutora Laura Antunes, juíza do trabalho em Uruguaiana, e doutor Inácio, à época, também juiz do trabalho em Uruguaiana. E o prefeito municipal estava presente, a procuradora-geral do município à época. E nós tivemos lá uma conversa muito franca com relação ao passivo trabalhista e à necessidade do município planejar esses pagamentos. Isso foi em março de 2013. Infelizmente, mais uma vez, nós estamos aqui discutindo uma situação como essa, o que lamentamos. Também dizer que a ordem, ela, como os senhores sabem, mas mesmo assim gostaria de registrar, nosso partido, como tem dito o presidente Cláudio Lamar, que é presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, é a Constituição Federal. É isso que defendemos. Em razão disso e da defesa da cidadania, a ordem ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei estadual citada como justificativa pelo Executivo Municipal, a Lei Estadual 14.757 de 2015. E a ação direta em inconstitucionalidade está sob o número 5421 no Supremo Tribunal Federal. E eu cito ela porque a lei estadual, ela é semelhante ao projeto de lei que o Executivo envia a essa casa. Digo semelhante porque não se trata de identidade, embora bem parecido, em que pese a inconstitucionalidade da lei estadual, é bom que se diga que ela ainda assim respeitou a coisa julgada. Infelizmente, o projeto de lei do Executivo nem isso respeita. Mas é destacar, senhoras e senhores, que a ordem tem posição firme com relação à inconstitucionalidade de projetos como esse. E tem se manifestado, né, antes dos projetos, durante votação de projetos de lei dessa natureza, e em sendo aprovado em ajuizamento de ações diretas à inconstitucionalidade, como citei há pouco o exemplo no estado do Rio Grande do Sul. Quero dizer que não será diferente em Uruguaiana, caso o projeto seja aprovado, por uma série de inconstitucionalidades que o projeto trata. Né? E eu gostaria de, nesse momento, para ser breve, porque já estive aqui nessa casa e fiz a defesa da posição da ordem no Brasil, eu gostaria de entregar ao presidente da comissão uma cópia da ADIM, a qual há pouco citei, e o andamento dessa ADIM no Supremo Tribunal Federal. Ela ainda não foi julgada, é bem recente, e aqui estão os argumentos da ordem com relação à inconstitucionalidade de projetos dessa natureza e de leis dessa natureza. Então, nós mais uma vez reiteramos o nosso pedido para que o projeto não seja aprovado, né, como não foi em outras oportunidades. Né, a inconstitucionalidade, inclusive, já foi manifestada em outras oportunidades e esperamos que ela seja ratificada.
Nós agradecemos a manifestação do Dr. Maurício Blanco, presidente da OAB. Está aqui a documentação que a comissão analisará posteriormente. E eu passo a palavra, então, de imediato ao jurídico, doutor Raul Paiva, jurídico do CIMUR, para que possa fazer esta apresentação. O senhor está com a palavra, doutor Raul Paiva.
Boa noite, Rafael Alves, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Lhe cumprimento, e na sua pessoa, cumprimento os demais vereadores que disponibilizaram seu tempo para analisar um processo, um projeto de lei que não envolve só servidores. A identidade, a qualidade dos credores está mudando. E o município de Uruguaiana, há um tempo atrás, era devedor de ações indenizatórias, que tinha a casinha de milha, tinha a tragédia na Baixada, e uma ou outra desapropriação. Nos últimos anos, começaram demandas trabalhistas, e no futuro não tão longo, vamos ter ações de cargos em comissão, de secretários municipais, de contratos temporários que não estão sendo pagos. Na documentação que eu entreguei para cada vereador, nós temos ali uma rescisão de uma moça que é de janeiro de 2015. O valor dela é R$300. Não foi pago. E aí nós temos uma outra rescisão de R$16.000, que é de um ex-secretário, em 2015 também, que também não foi pago. E se houver a redução do teto da RPV, esse secretário vai receber por precatório. Então ele vai estar junto com a dívida dos trabalhadores, dos servidores municipais. E além dessa, nós temos a questão da CPI dos empenhos que não estão sendo cumpridos na ordem cronológica. E nós poderíamos dizer, não está faltando dinheiro para o município, por isso que ele não pagou aquela rescisão daquela moça de R$300. Só que nós temos uma rescisão de um ex-secretário de 2 de abril de 2016, no valor de R$11.700. Essa rescisão foi paga em pouco mais de 30 dias. Então, isso contraria a moralidade da administração pública e, inclusive, os apontamentos do Tribunal de Contas, que ele já advertiu o município que ele não deve quebrar a ordem dos empenhos. Porque se um credor tem um empenho orçado, incluído, liquidado, ele vai ficar aguardando a ordem dele, porque se o município tem que pagar na ordem, uma ordem vai receber, não vai precisar entrar na justiça, que vai ter despesa com juro, correção monetária, a questão de honorários e advocatício, questão de custas, ele aguarda. Só que o que está vendo, não estão pagando os empenhos antigos. E aí nessa explanação que nós temos, vai ficar constatado isso, muito dos recursos do município são pagos em juros. Agora me passaram aqui uma relação de empenhos de juros pago pela administração só com base nos consignados para a Caixa Federal que o município está pagando atrasado. Em 2013 foram pagos R$85 mil em juros. Em 2014 foi R$116 mil pago em juros. Em 2015, R$137 mil. Então, nos últimos 3 anos, foram R$340 mil pagos só em juros, de um valor que foi retido da folha de pagamento dos funcionários e não foi pago a tempo. Mas vamos começar ali com relação a...
Só acho que é importante dizer qual é a motivação do prefeito para desrespeitar a ordem cronológica e pagar secretário e servidor do ano passado não pagar.
Yeah, professora Dirce e doutor Raul, só para fazer uma... para ajudar. Não existe, professora Dirce, não existe um critério. O critério ordem ordem cronológica nunca foi cumprido, nem por este nem e por nenhum gestor. Não existe uma ordem cronológica para se cumprir para os pagamentos. E essa é uma das razões que esta casa, através da iniciativa de um outro vereador, está tramitando aqui uma comissão parlamentar de inquérito que trata sobre isso. Ela investiga quais são os critérios para as ordens de pagamento. Desculpa fazer a intervenção, só para ajudar. Doutor Raul.
Não deveria existir. Pelo princípio da impessoalidade e da moralidade, deveria ser pago na ordem. Mas, antes de adentrar essa questão, embora nós já tenhamos discutido inúmeras vezes essa questão, e vocês já estão carecas de saberem da diferença do precatório para o RPV, só que é importante porque é uma evolução que nós tentamos nesse trabalho para demonstrar ao final qual é a importância desse projeto. Esse projeto não envolve só liberar a caixa agora, porque uma hora vai ter que ser pago. Então, tudo que tiver em RPV excedente a 30 salários mínimos, hoje 26.400, vai a precatório. Como nós estamos fechando o orçamento agora, dia 1º de julho, e esse projeto ele pega... só os RPVs que não foram determinados de expedição, então todo o RPV que foi expedido a partir de amanhã, se for aprovado, se for determinado, ele vai incluir no orçamento para 2018. Então essa é a diferenciação, vai ter um liame que vai aumentar o pagamento a curto prazo e vai a longo prazo e vai diminuir esse fluxo a curto prazo. O que vai fazer? Considerando que os RPVs estão estancados no orçamento de 2010, todas as dívidas criadas por uma gestão vai ser paga para duas gestões, porque nós estamos em 2010. Então, o que ele criar na atual gestão vai ser pago não só no prefeito, vai passar no outro, a não ser com o regime, o regimento e o regime especial de precatórios. Mas vamos passar aí. Então, hoje, considerando o teto de 26.400, quando o precatório chega em torno de 46, 50 mil, a juíza intima nós, o credor, o procurador, se a parte tem interesse em renunciar o excedente, que daí ele recebe em RPV, considerando que está bastante tardia essa fila. No nosso escritório nós temos uma prática, e até pelo número dos créditos, até 45 mil o pessoal está renunciando. Então, o teto dos RPVs hoje em dia não é 30 salários mínimos. Hoje nós estamos falando num teto de 50 salários mínimos. Então, considerando 50 multiplicado pelo valor do salário mínimo hoje, 880, nós podemos dizer que o teto do RPV atual é 44 mil. Porque o pessoal chega a abrir mão para receber com maior brevidade essa questão. Isso é bom para o município porque está tendo uma economia nesse sentido. E aí, para continuar a nossa apresentação, nós temos que observar bastante o percentual de endividamento. A resolução do Senado Federal número 40, ela estipula como 1,20 sobre a receita corrente líquida o limite de endividamento do município. Então, hoje, considerando que o Débora, e se atingir esse 120% da receita corrente líquida, o município vai ficar proibido de contratar operações de crédito, emitir títulos públicos e receber transferências voluntárias. O que quer dizer? O município vai ficar inviabilizado. Nós temos agora um exemplo prático do estado do Rio de Janeiro, que ele está inviabilizado em receber empréstimos e concessões. E aí ele deu aquele decreto na proximidade das Olimpíadas para forçar repasses da União. O nosso município não teria essa jogada para fazer. Então, nós temos que observar esse limite de endividamento. Considerando que a receita corrente líquida projetada para esse ano é 227 mil, o limite de endividamento do município é 273 mil, a última linha. E hoje, no final do primeiro quadrimestre, o endividamento no município está 160 milhões. Então, se nós considerar que essa informação do prefeito de 40 milhões causou prejuízo para o município, nós estaríamos em 200 milhões de reais, estaríamos mais perto de 270. Se fosse feito os dois empréstimos que foram solicitados e essa casa rejeitou, nós teríamos mais 212 milhões. E aí esse valor aí vai começar a prejudicar para o futuro. A evolução da dívida consolidada. Em 2013, na primeira coluna, ele era 109 milhões. Em 2014, ele foi para 110 milhões. Em 2015, ele foi para 154 milhões. E no primeiro quadrimestre de 2016, ele já está 160 milhões. E é isso aí, equivale a 76,95% da receita corrente líquida. A dívida de precatórios, ela tem a forma de pagamento, tem o regime geral e tem o regime especial. Como o município acumulou uma dívida muito grande, ela fez o regime especial de precatórios. Por meio do decreto 135 de 2010, eles parcelaram em 10 anos, em 15 anos, os precatórios, conforme a emenda constitucional, que ela foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal, só que em dezembro entrou em embargos e suspendeu. Então, permaneceu ainda até 2025. Mas, assim que for julgado no Supremo, ele vai retornar para 2020. E vai começar a ver o que está acontecendo hoje. Parece uma sensação de impunidade. Você vê servidores e clientes, porque hoje não é só servidor, reclamando no escritório que não recebe os precatórios, que nunca acontece nada. Até hoje, o precatório, o que, que acontece? O juiz titular da Câmara de Precatórios, ele tenta bloquear, só que ele está tentando bloquear 20 milhões, vem na conta aqui, não, leva 300, e esse 300 é diluído para idoso. Vai chegar um momento, e aí vai ser julgado pelo Pleno, que pode dar intervenção do município, ou em vez de tentar o bloqueio aqui em Uruguaiana, ele vai bloquear lá os repasses da União. E aí vai se tornar inviável a administração municipal. E por essa razão que é importante o limite de endividamento. E agora nós vamos passar quanto foi agravada essa situação nos últimos dias e poderia ser melhor. Esses são os pagamentos efetuados no regime especial de precatórios. Desde 2010 os depósitos foram deficitários. A primeira coluna é o valor que teria que ser depositado. Esses valores se apura assim, pega o valor total de precatório e divide pelo número de anos, dos 15 anos que restam. Em 2015... Isso aí é um dado importante, ele teria que depositar no regime especial de precatório em um ano 8.670.000. Só para nós termos ideia quanto é deficitário o planejamento do município, o orçamento para esse ano é de 12 milhões. Então, foi considerando que em 2015 foi 8.600, esse ano deveria ser 10 milhões. Então, se foi orçado 12 milhões, só teve 2 milhões previsão para o RPV. Nós tivemos, e aí essa é a situação mais confortável para os vereadores, porque o que acontece? O que é passado pelo prefeito na mídia e nas redes sociais, e aí hoje eu queria que viesse o secretário da Fazenda e de Planejamento para me explicar essa situação, porque eu não entendo, que a questão com a redução dos tetos RPV, iam ser adotadas medidas para reduzir o endividamento do município, para tentar organizar a situação financeira do município. Isso aí são documentos que foram redigidos tanto para a Câmara de Vereadores como para a Justiça do Trabalho. Teve uma limitação de bloqueios em novembro de 2015 e limitou a um percentuais, aí ele começou a aumentar, sobre a arrecadação própria do município, deduzidas o percentual da educação, da saúde e da Câmara de Vereadores. Em novembro e dezembro foram 15% desse valor que era o teto para as juízas bloquearem com sequestros da RPV. Em janeiro, fevereiro e março foi para 20%. Em abril até em diante, por enquanto está tramitando, foi 25%. E aí nós considerando esse percentual, o município tem 1 milhão orçado por mês para pagamento de precatórios RPVs. Na terceira coluna tem o que foi efetivamente pago. Então, até junho nós teríamos 100 milhões do orçamento. E o valor dos bloqueios, que é maio e junho ainda não houveram os bloqueios, foram 1.400.000. Então, pouco mais de um mês de orçamento que foi bloqueado. Considerando esse cenário, então nós poderíamos dizer que hoje o município estaria com a conta de luz em dia, que estaria com a folha dos servidores em dia, que teria pago a recolhimento da taxa de lixo em dia, a questão da água estaria em dia, seria todas essas questões. Mas só que esses 4.500.000 não foram pagos para RPV nem para precatórios. E nem foram pagos a conta de luz, nem foram pagos outras despesas. Esses 4 milhões, considerando que não foram pagos a RPV, eles poderiam ter sido alocados para precatórios. E aí dá para ver o quão prejudicial está sendo essa falta de cumprimento da lei orçamentária. Esses 4 milhões, metade do valor iria para a fila de precatórios. A outra metade iria para a Câmara de Conciliação de Precatórios, que foi uma sugestão que nós passamos para o Executivo, por meio do sindicato. O que acontece? Tem um credor que tem 100 mil reais de crédito e não é o primeiro da fila, ele pode dar um desconto de 40%, até 40%, e quitar o valor dele e ele passa na frente de um mais avante. Então nós teríamos R$2.273.000 para a fila. E o restante, considerando o deságio de 40%, ele equivaleria a R$3.700.000. Então, com esses R$4.500.000, o município poderia quitar R$6.000.000 em precatório. Esses R$6.000.000 de precatório, isso aí nós estamos falando a metade do ano, já teria cumprido mais de 50% da parcela anual do regime especial de precatório, que é R$10.000.000, como eu passei antes. E aí teria redução da dívida, afastamento do limite de endividamento do Senado e a economia com juros e correção monetária. Mesmo com o quadro, e aí que é a posição do sindicato e das categorias, tanto da OAB como da PEMO, de não atacar essa liminar? Que nesse período fosse feito o equacionamento da dívida. A vereadora Jussara esteve presente nessa questão do TRT, na discussão, deu avanço nesse sentido, deu esse gás aí para o município. Só que mesmo com esse valor, a folha de pagamento dos servidores, hoje o prefeito pode ser multado por não ter dado prioridade na folha. A folha de maio, ela foi quitada, a parte líquida, o dia 3 de maio, a parte bruta, o dia 20 de maio. Essa parte líquida são sem os descontos. A parte bruta é o convênio de supermercado. Então, o convênio de supermercado só foi liberado depois do dia 20. A manutenção. O fornecimento de energia elétrica, o município está tendo isso aí em função de uma liminar que ele obteve nesse processo judicial e não foi tentado um acerto mesmo com essa redução dos bloqueios. Considerando que hoje o município só pagou 1.400.000, obviamente teria que catar essas dívidas vencidas para quitá-las, só que não houve esse pagamento. E aí é pagamento de juros e correção monetária. Nós temos também a empresa de coleta de lixo que notificou o município e suspendeu por uns dias a coleta por atraso no pagamento. As rescisões, como eu tinha dito, dos servidores, cargos de comissão e secretários que não estão sendo pagos na ordem cronológica, e nós temos uma rescisão de R$ 335,00 de janeiro de 2015 que não foi paga. E aí nós temos uma desse ano que foi paga com um pouco mais de 30 dias. Hoje eu fui numa audiência, eu achei que o processo ia encerrar, que era a cobrança da multa de 40% de um funcionário que se aposentou e foi demitido, e aí é ilegal. A nossa proposta seria liberar o fundo de garantia e extinguir o processo. E aí nós chamamos a Caixa. Só que a Caixa não aceitou a proposta, porque são parcelas de 50 e poucos mil reais que não foram pagas pelo município. Então são duas parcelas de 50 mil de abril e de maio que não foram pagas. Isso aí fez que o processo continuasse e vai aumentar o encargo do município. Nós temos também, foi suprimido o auxílio alimentação, que foi suprimido em junho de 2015, e aí os vereadores que estavam no Ministério Público do Trabalho, quando tinham 3 meses em atraso, nós sugerimos uma proposta para o prefeito que ele restabelecesse o PAS e nós abríamos mãos, davam quitação desses 3 meses. O prefeito não aceitou. Em dezembro, tinham 9 meses de atraso, nós fizemos uma proposta de parcelar em 18 parcelas. O prefeito não aceitou. Então agora nós ajuizamos essas ações. Os três juízes da Vara do Trabalho já estão condenando o município a indenizar esse período que não foi. Mais demandas trabalhistas que poderiam ser evitadas. Nós temos também as contas de água do município que não está sendo pago e o pagamento dos precatórios. Eu liguei para lá uns 10 dias para o Tribunal de Justiça e o processo estava no pleno. Eu não sei se vão tentar novo bloqueio aqui ou se vão tentar a retenção de repasses da União. E aí vai começar a preocupar a questão. Aí, só que dinheiro não faltou para outras questões. Após esse período da limitação dos bloqueios, o município de Uruguaiana concedeu a gratuidade do transporte coletivo por 30 dias. Não se discute a questão de tirar a empresa ou permanecer em trânsito. A questão toda é essa gratuidade por 30 dias. Se o cidadão já está pagando a passagem, esses 30 dias depois é uma politicagem, é uma coisa de desestabilizar a economia municipal. E o custo que deu desse aí foi R$ 360,00. Esse R$ 360.000, para nós considerarmos a proporção desse R$ 360.000, ele equivale a 20% da arrecadação própria do município, tirada a educação, a saúde e a Câmara de Vereadores. Então o percentual é bem grande. Houve o pagamento de R$ 220.000 para o programa semanal de rádio nesse período. Houve a contratação da RBS TV para divulgação no mês de março pelo valor de R$ 73.000, mais o aditivo de 25%, que deu o custo de R$ 91.250. E por meio de conta de adiantamento é um caráter excepcional. Uma conta vinculada ao gabinete do prefeito, ela movimentou R$ 65.000 somente do período de 14 de abril para cá. Os reflexos da redução do teto às RPVs. Haverá um aumento do represamento de precatórios e uma hora vai ser pago. Doutor, se não...
Doutor Raul, eu posso lhe pedir a gentileza para fazer uma intervenção? Dá para voltar a lauda passada ali, Débora? Só a nível de informação aos senhores e senhoras que nos acompanham aqui, os colegas vereadores que já me ouviram falando sobre esse tema. A prefeitura, através de uma licitação, contratou uma empresa que chama Connect de Porto Alegre para fazer o plano de mobilidade urbana do município. Faz mais de um ano que a empresa foi contratada. Ela já foi aditivada 3 vezes. O valor inicial estava na casa de R$ 160.000. Já está chegando na casa dos R$ 400.000. O plano de mobilidade não foi entregue. A prefeitura contratou outra empresa através de um processo licitatório, cujo valor da licitação é R$ 198.000. R$ 200.000. A empresa é de Brasília, GLS, se não me engano o nome. Ela foi contratada para fazer o SIT, Sistema Integrado de Transporte, e o edital de licitação do transporte público coletivo. O projeto do Sistema Integrado de Transporte foi protocolado 2 vezes nessa casa e foi retirado. 2 vezes porque veio o falho. Ele veio igual a um outro município da região metropolitana. Nós constatamos, fizemos reuniões, os membros da comissão de redação, eles retiraram. Depois eles protocolaram um novo projeto, nós fizemos outra análise junto à comunidade, foram percebidos os erros, ele foi retirado e até agora não foi reenviado. Só a nível de informação, está na base de quase R$ 600.000, que o senhor poderia acrescentar aí também, porque já foram pagos. Obrigado.
Então, com a redução do teto das RPs, haverá aumento da parcela do parcelamento do regime especial de precatórios, haverá aumento da dívida consolidada e dificuldade do cumprimento de metas fiscais, porque o Tesouro Nacional ele remete, e aí teve a apresentação das metas, e maior comprometimento dos futuros gestores com dívidas vencidas nos governos anteriores. Pois o orçamento, como eu disse antes, o orçamento que está em pago de precatório ele é de 2010. E quanto maior o que vai para a RPV, por exemplo, esse secretário aqui, eu não vejo previsão dele receber um precatório com menos de 15 anos. Entendeu? Então, uma rescisão, que é um servidor, é uma pessoa que está trabalhando, chega, a partir de amanhã tu não está mais trabalhando, mas tu vai ter a rescisão, ele vai receber a rescisão daqui a 15 anos, se houvesse. Então, é bastante drástica essa questão. Tem a responsabilização que é o servidor que é o responsável dessa questão. Essas são as ações judiciais causadas pelo poder municipal nos últimos anos. Eu falo causadas porque o sindicato sempre, e aí os vereadores já devem ter visto, está proposto a questão de acordo. Nós fechamos um acordo em 2011 de 600 processos. O custo total desse acordo deu R$300 mil. Foi feito até uma... concorreu a questão da justiça pelos juízes, que esse acordo deu uma economia para o município só em cálculo. Se o processo fosse julgado e fosse para cálculo, daria R$1.000 para o processo. Então daria R$600 mil só em cálculo. Ele fechou em R$300 mil e teve 3 dias de tramitação o processo. E quitou, eram duas promoções, era por merecimento e antiguidade, criou, quitou a por merecimento e implantou a por antiguidade, que deu 2 meses de atrasado só. Nesse, em 2015, não foi feito acordo e deu o ajuizamento. A dobra das férias, em razão do não pagamento das férias antecipadas, conforme determina a legislação. Deixar de realizar as promoções do funcionalismo desde 2001, o que em 2009 gerou mais de 600 processos. Em 2011, de novo, mais 600 processos. Em 2015, mais 600 processos. Em 2011, houve esse acordo. Em 2009 e em 2015, não houver esses acordos e o município vai arcar com essa dívida judicial. Descumprimento do piso nacional dos professores. Supressão do vale alimentação, que foi pago somente 5 meses. Os servidores recebiam cesta básica em produto. Foi criada uma lei que revogou essa cesta básica, foi cumprido 5 meses. E depois foi suprimida e agora está na justiça para criar um novo passivo judicial. Não aplicação da variação salarial das verbas incorporadas. Você incorpora uma verba no valor de R$100 e esse valor não muda. E embora esteja os reajustes gerais, tiveram que buscar na justiça para que tivesse esse acompanhamento, para não haver a defasagem. Alteração da base de cálculo dos triênios e adicional tempo de serviço dos professores. Não pagamento de horas extras prestadas, lembra? E aí, eu achei que era só o problema do... só nós vimos essa ótica. E esse aí é o comentário final no relatório de avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre. Uns 10 dias atrás, o município apresentou aqui o secretário de Planejamento, Diego Roque, a secretária da Fazenda e o prefeito assinaram esse documento. No primeiro parágrafo, ele diz ali, ó, o crescimento principalmente da despesa de pessoal e o aumento da dívida com precatórios judiciais imputam tendência deficitária da meta. Então, eles não estão pagando precatório e estão apontando nas metas fiscais que a tendência é o déficit, que não vão acompanhar, não vão conseguir daqui a pouco retirar do 1,20. E no segundo parágrafo, a ampliação de gastos implica em aumentar os déficits, simultaneamente impondo contração dos investimentos, trazendo desemprego, recessão e encolhimento de todos os setores da economia. Finalizando, portanto, nesse contexto, a postergação de medidas de alcance é o sinônimo de um futuro incerto. Então, todas aquelas despesas que foram feitas, que não eram obrigatórias, vai contra essa conclusão deles. Que é deles, não é nossa. Então, a nossa conclusão, do nossa apresentação, a medida pretendida pelo município não reduzirá a dívida do município. Pelo contrário, fará com que a atual gestão deixe dívida judicial para o prefeito da gestão de 2017 a 2020, que terá que adimplir a dívida acumulada desde julho de 2016 até julho de 2007, dívida superior a 10.560, que é o teto que ele é pretendido, que deverá ser adimplida a partir de janeiro de 2008. Então aí questiona-se, por que o servidor municipal deve ser penalizado com descaso nas economias e nas finanças municipais? Nós já estamos sendo atacados, e aí hoje eu queria ter a oportunidade de perguntar para o procurador-geral do município e para o prefeito, que foram os autores da ação, o que os servidores fizeram quando se postulou, e isso aí é uma questão que, da década de 90, eu ouvia muito, os não estáveis, se protocolou a DIN pedindo a nulidade dos concursos dos seletistas. Isso aí carretaria... mais de 1.000 pessoas ficariam com não estáveis. E o Tribunal de Contas, se fosse acatado, toda vez ele ia apontar e o prefeito ia ter que demitir esse pessoal. Como é que ia colocar 1.500 pessoas na rua num projeto de lei, que é 2188 ou 4111, que não tiveram uma participação? E esse é o executivo que encaminha, e encaminha com nulidades. Nós temos agora, nessa casa, o plano de carreira dos contadores e peritos contábeis. Ele gera aumento de despesa. O município está em 57,7. O artigo 16 e 16 da 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal e diz que é nulo toda ampliação e geração de despesa quando estiver extrapolado esse limite. O que, que acontece? Os senhores vereadores, se aprovarem essa lei, vai, os contadores seletistas vão transpor para o estatutário e daqui a 3, 4 anos, esse mesmo gestor ou o chefe do executivo municipal vai entrar no Tribunal X com uma DIN. Ah, essa lei é inconstitucional, Maurício, porque estava extrapolado lá o limite prudencial. E aí o servidor pode correr o risco de perder aquele plano de carreira. Então, essa é a gravidade desses projetos de lei que são encaminhados sem grande estudo de todas essas questões. Eu agradeço a atenção dos vereadores nesse sentido.
Obrigado, doutor Raul Paiva. Neste momento eu coloco a palavra à disposição. Presidente do CIMUR, Cuica, a palavra está com o senhor.
Prezado vereador Rafael Alves, que preside a comissão, a professora Dirce, doutor Maurício, doutor Raul, todos os demais vereadores e os colegas presentes no plenário. Já foi dito a maioria das alegações que deveriam ser feitas pela professora Dirce, pelo doutor Raul. Então, o que restou para o sindicato é pedir a todos os vereadores, mesmo aqueles que não estão presentes aqui, mas que sejam transmitidos pelos pares aqui presentes, para que leiam com atenção esse projeto. Porque, além de ser nocivo para o funcionalismo, como foi citado anteriormente, tem várias irregularidades. Eu vou citar uma. Se você está devendo IPTU, se está devendo ISSQN, imposto no município, não poderá receber as precatórias, mesmo reduzida. Então, Então, a gente pede para que os vereadores tenham com atenção e não aprove esse processo aí, que é extremamente prejudicial ao funcionalismo e também aos credores do município. Então, essa é a nossa mensagem, assim, bem curtinha, para que vocês, vereadores, estudem com atenção e não votem favorável a esse projeto.
Obrigado. Obrigado, presidente. Antes de passar a palavra ao vereador Eduardo Espíndola Alves, eu só comunico que o nosso presidente da OAB pede licença porque tem um outro compromisso para comparecer agora. Então, o senhor fique bem à vontade, a qualquer minuto pode se retirar, doutor Maurício. Vereador Eduardo.
Obrigado, senhor presidente, vereador Rafael Alves, demais membros da mesa, colega Marcelo, nosso presidente Cuica, doutor Raul, Pedrinho, Rony Melo, Dirce, colega Josefina, público presente. Um abraço, doutor. Realmente, estamos aqui novamente, e ele é teimoso, né? Esse nosso atual prefeito, ele é teimoso, ele é insistente. É lamentável porque nós já dissemos não para ele, não foi uma e nem duas vezes. E me recordo como se fosse hoje, lá em 2013, no início do ano, início do nosso mandato aqui, o presidente era o vereador Risso, e lá nós o chamamos na sala da presidência e lhe pedimos: prefeito, abra a caixa preta para que nossa casa legislativa lhe ajude a conduzir a nossa Uruguaiana que nós queremos, para o povo, para o funcionalismo, para todas as casas em geral. E nós tivemos várias listas de demandas, de sugestões, e não fomos atendidos, não fomos recebidos, estamos até hoje esperando respostas e respostas. E mais uma vez, ele insiste no projeto das RPVs. ele não cumpre acordo, não cumpre palavra, ele ilude e usa a rede social para denegrir a imagem da casa legislativa e do funcionalismo. É lamentável. Mas outra vez, aqui, ele não terá vez. Eu tenho certeza que esse projeto irá sim morrer na casca. Nem da comissão vai sair. Vai sair mortinho, mortinho. Porque depender de nós, da nossa casa, nós somos sim, pela realidade que vocês estão vivendo hoje, que é o descaso da classe. É lamentável. E esta casa, mais uma vez, prontamente, André, será sim a favor do funcionalismo, da classe, do povo que está na rua, que batalha no dia a dia para ganhar o seu pão, a sua batalha. E não é diferente. Nós aqui estamos representando vocês. E aqui, você pode ter certeza que nós vamos honrá-los com muita garra e com muita firmeza. Muito obrigado. Presidente, eu me despeço mais uma vez. O doutor Raul sabe, o meu pai ainda está acamado, então peço licença para me retirar, tá bom? Questão de saúde, ok? Obrigado.
Certo, vereador Dudu de Samba, o senhor fique à vontade também, então. Colegas vereadores, Irani Fernandes, Rony Melo. Vereador Rony Melo está com a palavra.
Uma boa noite a todos. Senhor presidente, vereador Rafael Alves, nossos convidados, plenário. Na verdade, a reunião só se prosseguiu, né? Pela consideração e respeito a todos os senhores e senhoras que estiveram aqui, porque é lamentável tu protocolar um projeto e na hora que eu... Desculpa o termo, né? Na hora que o bicho pega, não aparece ninguém. Então é complicado de trabalhar dessa forma. Eu falava no sábado de manhã lá no CIMUR, justamente sobre isso, entre a legislatura passada e essa... Se não é a décima, deve ser a oitava ou nona vez que esse projeto está nesta casa. E assim se discute as coisas. Nós falando, um para os outros aqui, e aqueles que deveriam aqui estar ouvindo, sequer aparece, Cuica. Isso demonstra o quanto está fragilizada a nossa Uruguaiana, nesta gestão, na gestão anterior, enfim. Como diz o cartaz aqui, 12 anos de má administração e desrespeito com o servidor endividaram o uruguaiano e a culpa é do gestor. É exatamente isso. Então, não. Então, a minha fala é só nesse sentido mesmo. Contem conosco aqui. Não tenho dúvidas que esse projeto, assim como foi da outra vez, muito provavelmente sequer sai da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e os demais vereadores eles só vão ratificar a decisão da comissão. Então, nesse sentido, contem conosco e desejar uma boa noite. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Irani Fernandes.
Boa noite, presidente. Boa noite demais que compõem a mesa conosco. Dizer que essa casa, nas oportunidades em que esse projeto foi aqui, deu entrada aqui nessa casa, trabalhou com seriedade. Comissão exaustivamente buscou os subsídios necessários para bem encaminhar o voto de cada um naquela oportunidade. Tive o prazer de ser o relator dando a inconstitucionalidade desse projeto, no momento em que também tramitava no Estado a mesma intenção de redução e o Estado aprovou e a nossa Câmara foi criticada porque naquela oportunidade arguiu a sua inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade essa que nós chegamos à conclusão quando nós tivemos uma audiência pública aqui, onde os próprios procurador do Estado, procurador do trabalho, esteja aqui conosco e nos disse, olha, não tem mais para onde correr. A única saída é essa, perderam todos os prazos e eu acho que não vai ser de maneira diferente. Quando o nosso presidente da OAB se manifestou, eu digo, ó, acabou a reunião. Porque ele exatamente disse aquilo que eu acho que é o que passa. De lá para cá não houve modificação nenhuma, não houve intenção nenhuma de modificar essa inconstitucionalidade. A própria lei aprovada no Estado está sob a ADIM de inconstitucionalidade, uma ação de inconstitucionalidade. E eu acho que não vai ser diferente nessa casa. Meu posicionamento é votar como eu votei da outra vez, a favor dos trabalhadores, porque não se conseguiu, através do Executivo, se comprovar de maneira nenhuma que o que eles pretendem fazer é o correto, tanto para a administração, como para a saúde social, pública, financeira, do trabalhador, que é o cidadão que mantém a nossa Prefeitura Municipal. Muito obrigado.
Vereadora Josefina Soares.
Boa noite ao nosso presidente da comissão, vereador Rafael, demais membros da mesa, os colegas vereadores, os funcionários, professoras, a professora Dirce, que hoje nos visita. Eu gostaria também, em poucas palavras, para dizer, quero relembrar que esses problemas de executivo, né, e funcionalismo, isso a gente vem enfrentando há muitos anos com os gestores que passaram por essa cidade. São 24 horas que eu estou nessa casa e o funcionalismo sempre lutando pelos seus direitos, né? Porque cada um, ele traz um... Cada um que vem, ele promete mundos e fundos, depois eles recuam. E isso não é de hoje, já é de praxe, isso aí tá, já é de costume. Nós esperamos que os próximos governos que se reelegerem, que a gente não sabe quem é, está na mão de Deus, né, e do povo, com certeza, que possa vir um gestor que olhe mais pelo funcionalismo, que venha a fazer um bom trabalho, uma boa gestão, uma boa administração, apesar dos cofres estarem arrasados, né, já não tem mais dinheiro, aí vai ser muito difícil trabalhar em Uruguaiana do jeito que está o dinheiro. Mas eu acho que tem que batalhar, tem que se juntar com as pessoas, tem que achar um meio de fazer melhorar a situação de Uruguaiana. Senão, nós vamos ficar ouvindo a mesma coisa, né? E não é assim. Nós estamos ouvindo tantas barbaridades do governo federal, do estadual, sem verbas. Ai, não tem verba para o estado, não tem verba para os municípios. Não pode ter, né, gente? Raparam os cofres públicos, roubaram tudo que tinha, que não tinha, né? Agora estão devolvendo os cadinhos lá, um devolve um pouco, outro vai preso, outro entrega o outro. É uma confusão. Eu já fico assim, mas é verdade, na realidade é isso que nós temos que falar. Falar a palavra certa, porque a FANO não cabe, né? Para mim é roubar mesmo, porque... Ai, não fui, não fiz, é mentira, não peguei nada, né? Eu acho tão engraçado, tão fácil de dizer que não pegou, né? Então, assim, isso me deixa indignada. Me deixa indignada porque nós estamos vivendo num período que não dá para acreditar mais em nada, em ninguém. Chega uma hora que tu olha assim para a política, a gente tem até vergonha de ser político, sabia? Eu tenho vergonha, gostaria de me esconder. Não peguei nada de ninguém, mas acontece que a gente fica com vergonha dos outros. Uma cara de pau, aquele monte de homem roubando, aquelas vergonhas. Eu espero que essa gente não se releja nenhum. Que Deus olhe para baixo, que essa gente não entre mais. Então, Uruguaiana tem que ser melhor. Pelo menos nós vamos lutar para que isso aconteça. Aliás, nós sempre estivemos aqui na luta. Estamos com vocês e não abrimos, tá bem? Eu voto a favor de vocês, sempre votei. Algumas vezes... Passamos por dificuldade, porque muitos governos radicais, partidos radicais, hoje, graças a Deus, nós estamos um partido que somos livres, né? Hã? Um grande líder do partido, que é o nosso presidente, o Rony Mello, nos deixa livre, nós somos donos do nosso voto, nós votamos da maneira que nós, apesar que ele é do povo também. Então, muito obrigada pelas palavras que eu desabafei aqui. Eu queria desabafar, sabe? Eu ando louca para desabafar. Negócio do dinheiro lá. E hoje eu pude falar aqui. Mas dizer assim, ó, nós estamos junto com vocês para o que der e vier. Um abraço. Até lá.
Obrigado, vereadora Josefina. Vereador Marcelo Lemos.
Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite aos colegas vereadores, presidente Rafael, professora Dirce, Dr. Raul, também o nosso querido amigo Cuica. Dr. Raul, mais cedo estávamos em reunião, nós estamos estudando um projeto em conjunto com o Dr. Frank, o professor doutor da Unipampa, no que se refere à preferência da indicação de férias para os pais que têm filhos com deficiência. E estamos em conversa com o sindicato, já participamos de reuniões acerca desse tema. Doutor Raul está nos ajudando na elaboração do texto. Acredito que vamos obter esse sucesso. para aquele pai, aquela mãe que tem o filho dependente com deficiência durante o período escolar, tenha preferência na indicação das férias para que possa participar das férias junto com seu filho. Eu tenho o meu chefe de gabinete, quem não conhece, é o Lourenço Bacelar. Saiu da prefeitura em setembro e tem aproximadamente R$6.000 para receber de 13º, férias, direitos, e ainda não recebeu. Não entrou na preferência do governo. Porque acredito eu que tenha saído da situação para integrar a oposição e não teve a preferência. De forma lamentável, um valor metade do que recebeu o ex-secretário, 5 meses antes.
Dois secretários.
Então nós temos essa dificuldade. Para os... Também a mãe da minha madrasta, os mais antigos conhecem, o Cuica foi colega da Regina Vitorino, inclusive já se foi, já não está mais entre nós, já está no outro plano, e ainda desde 2006 ainda não recebeu o seu precatório, que agora é precatório, né? A época eu acho que era RPV, agora é precatório, e nós ainda, a família ainda está nesse aguardo. Para quem não sabe, esse projeto, ontem eu conversava com a Márcia Secom, minha vizinha, minha amiga, e ela disse uma frase muito boa, ela disse assim, deu de RPV, e é verdade, deu de RPV. A Câmara de Vereadores discute desde 2010, recebe esses projetos. Inclusive em 2010 teve a própria Câmara, deu parecer favorável ao trâmite do projeto. É, não visava nenhum impedimento legal. Hoje, o entendimento desses vereadores são outros. Na época, até o relator foi o vereador Rony, que hoje é um defensor. E o projeto só não foi aprovado à época, sem o conhecimento do sindicato, sem o conhecimento da associação. O projeto só não foi aprovado porque o plenário contava com apenas 7 vereadores. E caso a saída de um dos colegas, caso a saída de um dos colegas do plenário, o projeto seria arquivado por falta de quórum. E na época, o então vereador Mauro Brum, que se atentou ao que viria a ser o maior calote da história do funcionalismo do Uruguaiana, se retirou do plenário, não teve quórum e o projeto não foi votado. A partir disso, a associação, o sindicato, se deram conta de que isso seria um calote e hoje se faz toda essa discussão de forma mais profunda. Mas, à época, o projeto iria passar, como diz o gaúcho, a lo largo. E, pela atenção do nosso ex-vereador, o projeto foi rejeitado. Por que eu digo isso? Porque nós estamos em 2016. Esse projeto não vai passar. Vocês estão aí hoje, nós estamos aqui tratando sobre esse tema. Na reunião de sábado, eu já externei meu voto, a vereadora Josefina já externou seu voto agora. Nós vamos votar contrários ao projeto, porque eu, particularmente, por um simples motivo. Porque ele não resolve o problema. Não resolve o problema. É uma conta que ela simplesmente se passa de um gestor para outro e acaba afetando o servidor. Dentro desse ponto de vista, o projeto será rejeitado esse ano. Só que nós também temos que ter a perspectiva de que nos próximos anos ele deve vir a ser tratado novamente. A Andrea sempre alerta para isso. E através do alerta dela, eu também comprei esse entendimento. E por que nós temos que ter esse entendimento? Porque não tem como fugir da questão política. As eleições estão ali. Como apresentou o Dr. Raul, a dívida do município é 160 milhões. São mais de 3 mil famílias de servidores. Nós temos que estar atentos para o que está por ocorrer no nosso município. O fundo de participação dos municípios está diminuindo, os repasses do governo federal e do governo estadual estão diminuindo por conta de uma crise financeira internacional, não é só o país que vive em crise. Pagamos um pouco desse preço por má gestão, por corrupção, por uma série de fatores, mas não é só o Brasil que está em crise. Então nós temos que estar atentos. O próximo gestor da Uruguaiana, que vai ser escolhido através de nós, tem que ter responsabilidade. Tem que ter maturidade moral, maturidade intelectual, maturidade de gestão, para que nós possamos tratar esses projetos, a questão da atualização do Estatuto, que é de 84, a questão de uma possível transposição de regime, a questão da criação do fundo, o aporte nesse fundo, que em 2013 era mais de 10 milhões, hoje esse valor já está bem maior. Então nós temos que tratar isso com responsabilidade. Aos servidores que vão capitanear todo esse processo, ao sindicato e aos vereadores, não sei se vou estar aqui novamente, muita responsabilidade. Então, da minha parte, todos os projetos que vieram em relação aos servidores do município sempre contaram com meu apoio, inclusive as emendas no PAS, as emendas para que o ganho real fosse também para quem ganha menos do que um salário mínimo, eu também fui o autor da emenda, e algumas outras que agora não me recordo, sempre tiveram meu apoio e vão ter novamente. Se existe alguma tentativa de, como disse a deputada lá, de desconstrução do óbvio, não é da minha parte. Então, pessoal, parabéns pela mobilização e que ela siga. Boa noite.
Antes de nós encerrarmos esta reunião com o presidente desta comissão, eu quero só participar a vocês que esse projeto ele tramitou em 2015 e foi rejeitado. Depois, ele tramitou de novo em 2015 e foi retirado. Depois, ele voltou a tramitar no início de 2016 e foi mais uma vez retirado. E agora, ele está aqui novamente, nessa tentativa do que nós já, no momento anterior, como citava o colega vereador, ele não só é inconstitucional, na minha visão, como constitucionalista e bacharel em Direito, mas ele também ultrapassa o limite da sua prerrogativa de legislar, que é a questão de estar legislando sobre questões processuais, que está claro aqui nesse projeto.
Só uma correção.
Pois não.
Na verdade, o primeiro projeto de redução da RPV que veio para esta Casa Legislativa foi final de 2004, quando, no período de transição do governo Sanchotene e Felice, que já a procuradoria do município, a nova procuradoria, que estava em fase de transição, elaborou esse projeto que foi encaminhado pelo prefeito Caio. E, quando chegou nesta casa, alertamos ao prefeito que estava findando seu governo de por que tinha encaminhado ele, se não tinha me dado conta. Não, só porque já estou saindo, é o governo de transição, o senhor Chotene Felice, que pediu para encaminhar. Isso quer dizer que a intenção governamental de alteração da RPV iniciou lá no final de 2004, com o senhor Chotene Felice no período de transição. Então não fazem apenas 5 anos que existe essa tentativa de calote.
Pois não. A Andréia quer fazer, Andréia, vice-presidente e licenciada do sindicato, quer fazer uso da palavra? Pois não, a palavra está à sua disposição. Mas antes da senhora usar a palavra, Andréia, quero só lembrar que sermos criticados nesta casa faz parte da prerrogativa de vereador. Sermos criticados aqui faz parte. Sermos atacados faz parte. Nós, há poucos meses atrás, impedimos que o Poder Executivo contratasse 24 milhões de reais. E este vereador que vos fala foi o relator, com as justificativas de que o limite prudencial havia sido ultrapassado, então a Prefeitura não pode contratar crédito, não havia previsão no PPA e na LDO, e não foi enviado projetos anteriores para colocar no PPA e na LDO, e por uma outra questão óbvia, que não era prioridade nós começarmos uma obra na beira do rio, tendo outros problemas de infraestrutura que são muito mais importantes que este. Então, quando esta atitude é tomada, eu vou dar um exemplo, a minha esposa é funcionária pública municipal e de agosto de 2013 até a data de hoje, ela foi trocada de setor 9 vezes. 9 vezes. Este vereador, já engravidou mulheres por aí, já virei alvo de ser atacado por ser contra camelôs, já virei alvo de ser atacado por ser contra o ITR, por incrível que pareça, também fui atacado por ser contra o aumento da licença maternidade, bandeira que levanto desde 2012 nesta casa, e também já fui mencionado como ser contra a questão do tombamento de ruínas jesuíticas em nosso município, algo que também levanta a bandeira desde 2013. Então, meus amigos, eu quero dizer a vocês que vocês merecem atenção, tranquilidade e serenidade. Nós, vereadores, precisamos estar municiados. Municiados com informações procedentes, com informações como estas trazidas pelo procurador do sindicato, como estas trazidas pelo representante presidente da OAB, como algumas que são históricas trazidas aqui pela ex-vereadora Dirce, pelo vereador Marcelo Lemos, pelas pessoas que usaram a palavra, como o vereador Irani Fernandes. Nós temos que ter serenidade e tranquilidade, porque a gestão pública administrativa é uma coisa muito séria. É muito séria. E está na hora de nós termos um pouco mais de maturidade. Maturidade política para sentarmos, vermos o que está acontecendo, termos a consciência de quem nos ajuda, de quem pode nos assessorar tecnicamente para problemas importantes para o município. Vocês acham que nós estamos enfrentando problemas difíceis agora? Na minha opinião, virão ondas de problemas muito mais difíceis pela frente. Vamos ser sinceros. Os anos que virão pela frente podem e serão, quem sabe, muito piores do que esses que já enfrentamos até agora. Então, senhoras, senhores representantes de sindicato e de associação, é hora de refletirmos. Refletirmos para o que virá pela frente. E o Uruguaiana precisamos ter a consciência de que a gestão pública administrativa é uma coisa séria, precisa de responsabilidade, de compromisso e de experiência. Andréia, a palavra está com a senhora.
Bom, boa noite a todos, né? Boa noite aos colegas, aos vereadores. Não poderia deixar de manifestar enquanto servidora, preocupada com essa situação. E lamentar também, assim como o vereador Rony Mello, e acho que todos presentes lamentam, né, a falta da presença do Executivo, a falta do Executivo aqui nesse plenário. Mas também não me admira, porque quem não tem razão, né, quem não tem argumentos plausíveis para debater, obviamente que prefere ficar de fora, né, para não passar vergonha. Porque diante de todas essas informações, né, que o doutor Raul colocou para que nós tivéssemos acesso, e embora eu também já tenha acesso a essas informações há muito tempo, cada vez que eu as vejo, eu me impressiono. Porque o que a gente vê aí? Que os bloqueios estão limitados, né? E aí nós conversávamos numa outra ocasião e fizemos um comparativo, e o Raul é um estudioso nessa matéria de fazer comparativos, orçamentos e teses, né? E nós estávamos comparando, e aí ele pode até me corrigir se eu entendi errado, que o mês de maio do ano passado, quer dizer, esses 6 meses agora com a limitação dos bloqueios, não chegam ao valor bloqueado em maio de 2015. Não chegou esses 6 meses com a limitação dos bloqueios. E sem cumprir nenhum requisito exigido pela liminar que garante a limitação desses bloqueios, ainda assim, com este fôlego que foi dado para o Executivo, ainda assim não foram pagas as contas. Então eu acho que nós temos que ligar para aquele programa, né? Cadê o dinheiro que estava aqui? Porque se não foi pagado conta, né? Se não foi pago os precatórios, se não tem bloqueios aviltantes de RPVs, então cadê o dinheiro? Onde é que está o dinheiro que não se paga, que o funcionário recebe atrasado e paga com juros as suas contas? Que tem a Caixa Econômica Federal no seu ouvido, no celular, cobrando, quando eles sabem muito bem que quem está com o dinheiro para repassar é o Executivo, porque de nós já foi descontado. Então, são por todas essas ações do Executivo que o que nós resta entender é que não se quer pagar as contas. E com a redução do teto das RPVs e mais limitação de bloqueio, Né? Se quer o quê? Dar o calote institucionalizado. Não há outro nome para dar para isso aí. E deixar para o próximo e para o próximo prefeito o abacaxi para descascar. Né? E aí você vire. O negócio é resguardar verba para fazer projeto de cunho eleitoreiro e politiqueiro. E isso nos entristece, porque ao mesmo tempo que tudo isso acontece, o servidor é marginalizado nas redes sociais como o vilão da história. Como nós, que só queremos dinheiro, estamos espoliando o município. E por este mesmo motivo não responde quando questionamos nas redes sociais e não vem até o legislativo, que também pressiona, né? Pressiona o legislativo, dizendo que o legislativo tem que aprovar e que conta com os vereadores para aprovar, porque precisa da redução das RPVs. E mente o tempo inteiro, dizendo que o município não tem dinheiro em função das RPVs. É sempre a mesma desculpa. E tomara que a população de Uruguaiana já tenha se dado conta que isso não passa de um grande engodo. O mesmo que nós estamos passando agora por conta da inconstitucionalidade do nosso plano de carreira. E nós ficamos assim impressionados com a manifestação de uma colega na reunião, né, que nós tivemos no sábado, que foi mais um desabafo. E aí eu vou tentar rapidamente reproduzir, porque eu tenho certeza que essa é a preocupação de cada um de nós servidores com relação a essa DIN, essa inconstitucionalidade do nosso plano de carreira. Ninguém sabe o que será, o que vai ser. Porque ao mesmo tempo que o judiciário pode dizer não é a prefeitura que vai modular os efeitos, né, a pessoa em questão vai e faz depois, não respeita a decisão judicial, não respeita nada. Vai e faz. E nós que vamos se queixar no judiciário. Porque a modinha pegou em meados de 2000, 2001, quando disseram para nós, querem os seus direitos, ali o judiciário está ali. E aí nós aprendemos o caminho. Só que, infelizmente, nós tivemos que tomar essas atitudes porque os gestores não negociam administrativamente.
Que é pior.
Nós tentamos, até para não prejudicar o município, só que o gestor não quer saber de negociar. Então, Rafael, assim, é só mais um desabafo em nome dos servidores que eu conheço e que me doem, que nós conversamos, né, e todos têm a mesma preocupação. Até porque esta DIN não passa de uma tentativa de enxugamento da folha para, em mais uma oportunidade, sobrar verbas para os atos politiqueiros e eleitoreiros do senhor prefeito.
Obrigado, Andréa Jardim. Cansa o microfone, por gentileza, para o próximo inscrito, o ex-vereador Mauro Brum, que está ali no meio do plenário. Depois, João, passo para ti, ele já havia sinalizado de lá. A palavra está com você, Mauro Brum.
Vereador Rafael Alves, que conduz essa audiência pública, funcionários, servidores do município de Uruguaiana. Ex-vereadora, ex-vice-presidente dessa casa, professora Dirce. Sempre estivemos do mesmo lado nessa questão, vereadora Dirce. Mas dizer que em 2004 chegou esse projeto nesta casa, significa que esse projeto teria sido aprovado. E eu digo por que teria sido aprovado. Porque em 2005 era um massacre o que nós, vereadores de oposição, passávamos nessa casa. Então o projeto teria passado aqui, professora Dirce. Então o projeto chegou nessa casa em maio de 2010, pela primeira vez. Período em que eu fui vereador, de 2001 a 2012. E falo isso quem pesquisa e guarda todos os projetos de lei que participou em sua história de 12 anos dentro dessa casa. E estivemos à frente desta luta e não buscamos aqui mérito nenhum, mas sim o restabelecimento da verdade em alguns pontos. E isso precisa ser esclarecido. Dizer quem deu parecer constitucional na Comissão de Justiça e Redação, ou que no ano seguinte deu parecer pela inconstitucionalidade ou votou pela inconstitucionalidade, pode rever os seus conceitos e os seus entendimentos em relação à constitucionalidade ou não. Mas a questão do mérito e o princípio inicial e posição clara e firme, desde o princípio e início de que o projeto tramita na casa, isto é importante restabelecer e dizer. E é importante a posição dos senhores vereadores. E a insistência, vereadora Dirce, nós não devemos usar, talvez na nossa fala, o governo anterior ou o governo atual, e sim o governo do PSDB, que governa a Uruguaiana há 12 anos, e que insistentemente encaminha tal projeto a esta casa, e que heroicamente os vereadores resistem pelo movimento que é feito. Movimento esse que não foi feito em 2010. Porque nesta casa, quando o vereador Marcelo diz que 7 vereadores estavam no plenário, e o vice-presidente, à época, vereador José Fernando Tarragô, vice do vereador João Adalberto da Rosa e Silva, que estava ausente, o vereador Rony estava ausente, vereador José Clemente estava ausente, e vereador Francisco Azambuja Barbará estavam ausentes. O projeto tinha todos os pareceres em todas as comissões favorável e precisava de 6 votos para ser aprovado. Eu levantei e fui até o vereador Fernando Tarragô ao seu ouvido e disse a ele: retire o projeto porque não vai passar. O vereador Fernando Tarragô interrompeu a reunião e esperou que todos os vereadores chegassem. Em uma reunião no gabinete da presidente, todos queriam saber qual era o problema, vereador Mauro Brum. Estão dando um calote no funcionalismo público municipal. Esse é o problema. A partir daí começou-se então um trabalho, vereadora diz, professora diz. E a senhora lembra disso. Andréia, tu lembra disso. Cuica, tu lembra disso. Começou-se a negociar a possibilidade de reduzir de 30 para 10. Se negociou para 20. E mesmo assim mantivemos posição dentro desta casa, rejeitamos o projeto, e até hoje a luta que heroicamente resiste à atual legislatura, a qual eu cumprimento. Permaneçam agindo assim. Não podemos deixar dar o calote em quem tem anos de trabalho e de serviço à população como servidor público municipal, e que é um direito adquirido e conquistado por eles. Continue assim, senhores vereadores.
Obrigado, vereador Mauro Brum. Eu pergunto se mais alguma pessoa quer se inscrever para fazer o uso da palavra. João, perdão, João. Está aqui. Microfone para o João aqui. Ó. Aqui, Madalena, atrás da Andréia, por gentileza.
Bom, boa noite, vereador Rafael, demais vereadores, Adilson, doutor Raul, todo o pessoal, Cuica. Eu não vou falar especificamente sobre o problema do projeto, que esse problema vem sendo discutido há anos, como estão comentando aqui, mas o problema maior, que vem já em consequência, é o problema da má administração. Nós temos aqui uns exemplos claros. Foi aprovado, chamado essa casa em 2013, no dia 30 de dezembro, para aprovar um projeto em sessão extraordinária, para dar o benefício do auxílio reconstrução. E essa verba seria dos recursos livres. Saiu o empenho dia 31 de março de 2014, e até hoje não foi pago. Foi pago uma parcela. São 300 pessoas que estão esperando isso aí. Enquanto que se contrata uma empresa de ônibus, você paga 300, você doa 300 mil reais da população, porque certamente esse valor vai ser apontado, que poderia fazer a requisição da empresa, mas não pagar gratuidade, sem licitação, sem nada. Você paga de recursos livres a empresa que fornece internet, aí se nomeia com o secretário. Você tem outro secretário que tem um imóvel da farmácia popular. Você paga 30 mil reais no ano 2015. Aí um reajuste de 20% no resto do aluguel, 36 mil reais está programado para esse ano de 2016. Então, uma das coisas que mais me irrita é ver a dificuldade de Uruguaiana de não ter verba para saúde, para transportar uma pessoa, combustível, as ruas estavam que estão, e alguns setores rolando no dinheiro. Entendeu? Então, fica difícil de entender isso aí. E o que me irrita é revisar o portal Transparência ali e ver os valores pagos, as empresas beneficiadas, empresas de internet, de ônibus, RBS, outros. Então, isso aí que não pode ser feito dessa forma, prejudicando alguns e beneficiando outros. Não se admite falar em falta de dinheiro. O cofre está limpo. Hoje em dia, o administrador tem que fazer eficiência no trabalho, economizar. Os bolsos do contribuinte esgotou, não tem mais vaga, não tem mais espaço para aumento de tributo. Essa desculpa de falta de dinheiro, não. Quando estamos na nossa casa, falta de dinheiro, vamos cortar nossas despesas, não vamos pedir emprestado para o vizinho ou alguma coisa. Então é má administração. Existe a dificuldade, não estamos dizendo que não existe. A crise econômica é nacional, tem várias situações que implicam nisso aí, mas não essa situação tão caótica assim de Uruguaiana. Isso faz 12 anos. Só que temos que pensar, não só nesses que estão discutindo, o prefeito fez isso, fez aquilo errado. Pensar que pode não ser mais esse. A partir de mais 6 meses, vamos ver se conseguimos dar um novo rumo para a Uruguaiana. Obrigado.
Obrigado, João. Alguma outra pessoa interessada em fazer uso da palavra? Se não houver, nós estaremos nos deslocando para o final desta reunião de trabalho, agradecendo de forma especial a presença aqui do CIMURS, da APEMO, a grande explanação do jurídico, doutor Raul Paiva, que já está convidado, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, vereador Irani Fernandes, estará, eu acho que amanhã, já providenciando o convite para que possa a representação jurídica estar conosco quinta ou sexta-feira. É um outro assunto, mas importante, porque esta análise aqui realizada pelo CIMURS, ela será importantíssima na Comissão Parlamentar de Inquérito, que avalia a forma de pagamento dos credores do município de Uruguaiana, e o fato de não ter critério vem ao encontro do que o procurador hoje do sindicato falou. Quero agradecer a ordem de pagamento, mas a ordem cronológica, mas ela nunca é cumprida. Nunca foi cumprida.
Vou discordar. Pode não estar sendo cumprida a ordem cronológica, mas critério tem. Amigos do rei.
Ah, bom, perfeito.
São beneficiados.
Esse obrigado, é isso aí. E lamentavelmente, a professora Dirce está com a razão, e o Tribunal de Contas do Estado já apontou isso aqui em nosso município. Me parece que foi no ano de 2013, e nenhuma atitude de 2013 até agora foi tomada nesse sentido. Qual atitude esperaríamos? É a que nós esperamos no final dessa CPI, que possa o Poder Executivo fazer um projeto de lei estipulando critérios para enviar a esta casa e esta casa apreciar e aprovar. Agradeço a Dirce Gracioso Soares, ex-vereadora, presidente da PEMO, por estar aqui, a diretoria da PEMO por estar conosco aqui, as professoras, a diretoria do CIMUR e membros, servidores, colegas da prefeitura, obrigado, Cida, em teu nome, com saúdo, todos os servidores municipais que estão aqui, professores e servidores, pela presença, obrigado a todos.
Mas não, eu só gostaria de fazer um pedido especial ao presidente da comissão e relator da apreciação das contas do ex-prefeito Felice. Que Deus ilumine e que a auditoria técnica, contábil, que faz justiça às irregularidades que esse cidadão cometeu nesse município, lesando a educação, desviando os recursos para fazer asfaltinho eleitoreiro, possam ser devidamente analisadas nessa casa e que fique, de fato, inelegível para que não venha trazer todas as irregularidades que nós pagamos o preço aqui.
Professora e ex-vereadora Dirce Gracioso, como constitucionalista e acadêmico e bacharel no curso de Direito, a nossa apreciação será técnica, muito rigorosa, e sem dúvida alguma serão levados em consideração todo o trabalho realizado pelo Tribunal de Contas do Estado. Obrigado também aos servidores desta casa por estarem conosco até essa hora. Presidente Cuica, do CIMURS, em teu nome, nome da vice-licenciada, eu agradeço a presença dos diretores, servidores, Poder Legislativo, ex-vereadores que estão aqui, Liliane e Hélio, e ex-vereador Mauro Brum, obrigado pela presença e pela colaboração. Obrigado a todos vocês. Uma boa noite a todos.